Fabulosa, ordinária.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Glosa Ordinária. Hoje vamos dar início a uma série de episódios sobre uma figura muito importante na história, na literatura e na cultura ibérica, medieval, moderna, contemporânea, o famoso Cid, ou El Cid. Cid Rodrigo Dias de Bibar. Eu sou o Filipe Alves Moreira, tenho comigo hoje a Joana Gomes.
Olá, Filipe. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes.
Bom, a minha função aqui, neste episódio inicial deste ciclo, e que será o primeiro ciclo do Glosa Ordinária, vamos ver também como é que isto corre, há aqui algo também experimental, esperemos reações dos nossos ouvintes. A minha função aqui, neste episódio inaugural, vai ser sobretudo fazer perguntas. Estou aqui no papel mais, não sei se mais fácil, se mais relaxado de fazer perguntas, porque muitas vezes eu e a Joana temos uma espécie de tratado de Tordesilhas, ela fala das coisas latinas mais antigas, eu falo das coisas em vulgar mais recentes.
E coincidimos ali alguns no século XIII-XIV.
XIII-XIV, exato, que há a questão das Canárias, não é? Há sempre umas Canárias, algures nestes Tordesilhas.
Sim, sim, sim.
Há sempre umas Canárias em... Bom, é a questão das fronteiras, não é?
Há sempre uma zona cinzenta.
Há sempre cinzentos fronteiras, tons, matizes. Ora bom.
Até é bom falares de fronteira, porque vamos falar de um herói de fronteira.
Ora, nem mais. Rodrigo Díaz de Vivar. Ora bom. Suponho que qualquer espanhol saberá alguma coisa, pelo menos, sobre este Rodrigo Díaz de Vivar. Mas os portugueses talvez saibam menos sobre esta figura, que no entanto, e fica já aqui uma espécie de teaser, é talvez, ou de certeza, a figura histórica da Península Ibérica Medieval que mais espaço ocupa nas crónicas. Se nós fôssemos a contabilizar o espaço ocupado por todas as figuras de que falam as crónicas medievais da Península Ibérica, este indivíduo era aquele que certamente mais páginas ocupa.
Provavelmente.
E tem até alguns textos de muito particulares que lhe são dedicados. Portanto, como veem, a figura histórica, neste caso histórica, mas mesmo em geral, a figura mais destacada pelas crónicas não são reis, não são rainhas, não são imperadores, não são imperatrizes, não são bispos, arcebispos, é este Rodrigo Díaz de Vivar. Portanto, já por aí se vê a importância que este indivíduo teve, o mito que este sujeito rápida e fortemente se tornou. Então, ora bom, nós temos um foco particular em textos literários, na cultura, enfim, em representações histórico-literárias, mas convém dar uns apontamentos iniciais, embora bem sabemos que esta distinção entre a história e a ficção, a história e a historiografia, a história e a literatura, tem também muitas zonas de fronteira e cinzentos e matizes, mas com alguma ordem, a primeira questão que eu lançaria é a seguinte. Quem foi este Rodrigo Díaz de Vivar?
Ora bem, o que nós sabemos desta figura, que como o Filipe já salientou, é importantíssima para o imaginário medieval ibérico, mas não só para o imaginário medieval, ela também tem uma importância fundamental na contemporaneidade. Ele é personagem de muitos videojogos, é personagem de filmes, é personagem de séries. Portanto, digamos que a cultura pop contemporânea absorveu, cooptou e abraçou esta figura da mesma forma que os medievais faziam.
Quem e, mais uma vez, sem par a nenhuma outra...
Não há nenhuma figura ibérica
que tenha estido, absolutamente nenhuma.
Não, e é
nem histórica, nem ficcional.
Sim, e é curioso que, por exemplo, ele é, quando falamos de videojogos, ele é personagem de videojogos que não são necessariamente feitos na Península Ibérica. Muitas vezes o que sucede é que temos jogos feitos em Portugal ou em Espanha, e esses jogos naturalmente, ou mais propiciamente, centram-se em temáticas ligadas ao nosso território. Mas não é o caso do Cid. O caso do Cid aparece em jogos feitos nos Estados Unidos, portanto é uma figura, já podemos dizer, de renome mundial, que ultrapassou as fronteiras do tempo cronológico em que viveu a Idade Média, mas também as fronteiras geográficas. É quase como se o Cid fosse do mundo, já não só um cavaleiro ibérico.
Então quem foi este Rodrigo Díaz de Vivar, ou o Cid? E já agora também, porque é que se ficou conhecido como o Cid? Ou o Campeador, não é?
Campeador, sim. Então, o Cid histórico não seria tão diferente de muitas outras figuras da sua época. Era um guerreiro, e nascido na zona de Bivar, daí o nome Rodrigo Dias de Bivar. E Bivar era uma povoação, uma localidade muito pequena em Castela, portanto, estão a imaginar na Castela medieval.
Estamos a falar do século XI.
Estamos a falar do século XI. Pensa-se que ele terá nascido em 1043, mas, como sabem, muitas destas datas de nascimentos e mortes na Idade Média são feitas por dedução, não temos dados concretos sobre essa data. Mas pensa-se que teria sido por volta desse ano de 1043, portanto, ali no coração do século XI. Ele seguiu o trajeto, ou pensa-se que seguiu o trajeto natural para um homem da nobreza daquela época. Portanto, treino nas armas, desenvolvimento das suas capacidades militares e depois toda uma vida dedicada ao combate. Portanto, é isto que a gente sabe, ou que poderemos ter a certeza que aconteceu, e que ele teve relações com as outras figuras dessa época, nomeadamente com os reis de Castela e depois o rei de Castela e Leão. No caso, o rei de Castela, o Sancho II. No caso, o reino de Leão e Castela, o Afonso VI, irmão desse tal Sancho II. E depois com outras figuras mais da zona do Levante da Península Ibérica, porque veremos que a sua zona de movimentação preferida, digamos assim, é o leste da península. Não, não há notícias, ou quer dizer, não há notícias que o Cid tenha estado em Portugal, mas não é bem
notícias,
assim.
Notícias, digamos, históricas, no sentido mais rigoroso do termo.
Sim.
Mas notícias historiográficas há.
Sim, ele acaba por se tornar um all-arounder, digamos assim. Ele anda por toda a Península Ibérica a fazer...
Uma espécie de Lucky Luke, até porque a dado passo entrou em conflito com os reis, não é?
Sim, e também tem um cavalo que é importante.
Portanto. E tem um cavalo que é importante. E era uma espécie também de mercenário.
Sim,
a palavra é essa. Quer ao serviço de cristãos, quer ao serviço de muçulmanos, ou então atuando por conta própria.
Sim, exatamente. Que era também, lá está, também nisso não é uma exceção à regra. Havia muitos aristocratas, ou digamos cavaleiros, ou figuras da nobreza cristã do norte da Península Ibérica que tomavam serviço debaixo da jurisdição de reis islâmicos ou reis mouros. Mouros, se calhar, não é uma palavra muito exata. De reis muçulmanos.
Embora fosse a palavra usada na altura.
Sim, mas digamos, muçulmano é...
tem origem geográfica,
tem,
Mauritânia.
Precisamente por isso.
Quer dizer, puramente geográfica.
Sim, precisamente por isso é que não, claro. Não é... Ou seja, para a terminologia... Mas isso depois é outro debate.
Sim, eram mercenários, era uma espécie de grupo Wagner da altura. Posso ser chocado dizer isto, mas quer dizer, estavam ao serviço de quem...
Mas é exatamente.
Estavam
isso.
Ao serviço de quem pagava, fossem cristãos ou muçulmanos.
Portanto, não escolhiam, não havia, digamos, a preocupação com a questão da fé. Digamos, a fé era mais um dos elementos, mas a sobrevivência e a capacidade de lutar e de receber dinheiro por isso era, de facto, a referência essencial.
E terras, não é? Porque ele ficou também associado muito à conquista de Valência.
Exatamente. Essa é, digamos, a joia da coroa de todo o percurso militar do Cid. Ele conquista a cidade em 1094, portanto, e governa até à sua morte, que ocorreu, pensa-se, em 1099. Portanto, durante 5 anos foi ele que governou a cidade. Depois a sua mulher, Ximena Dias, torna-se a governante. Portanto, isso também é outro assunto interessante, mulheres que têm tenências de praças militares ou de praças militarizadas, digamos assim, até a cidade ser conquistada depois pelos Almorávidas em 1102. Mas isso depois são outros assuntos.
E sendo que nesse contexto, quando era CEO de Valência, há esta coisa extraordinária e raríssima, que é um documento com a assinatura do Cid.
Sim, sim.
Conhece a assinatura do Cid, uma coisa absolutamente raríssima.
Nesse caso,
para leigos, não só no século XI, mas no século XII, até no XIII, em grande medida, isto é raríssimo.
Normalmente o que nós temos são assinaturas de reis, mas...
E selos, isto é, arabescos. Quer
quando
dizer, não...
falamos de assinaturas também...
Sinais.
Digamos, são sinais, os próprios, não se sabe qual era o grau de literacia dos reis, provavelmente, claro, era muito arcaico e muito, muito escasso.
No caso do Cid, há mesmo o nome dele, provavelmente ele estaria, não sei, enfim, especula-se, mas dizem os especialistas, olhando para a assinatura, que seria alguém que não sabia propriamente escrever, mas que estava a copiar, estava, digamos, a imitar, teria à frente, alguém lhe terá escrito o nome dele, e ele terá tentado imitar as letras.
Pois, isso é possível de ver com o traço da pena.
Mas mostra também, digamos, como este indivíduo se tinha em grande consideração. Sim, deixa registado o seu próprio nome.
Então, uma coisa que é realmente excepcional, acho eu, em termos do panorama das figuras da Península, das figuras medievais deste período, é que ele tem não um, mas dois títulos honoríficos. E ele é conhecido, e se calhar muitos dos ouvintes conhecem-no também por esses dois títulos. O Filipe já mencionou, que é o Meu Cid e Campi Doctor. Portanto, um com uma origem latina e outro com uma origem árabe. Não era normal haver, digamos, cognomes e alcunhas e títulos sacados a estas figuras. Mas o que é estranho, o que é diferente, é que o Cid tem dois, não só um. E dois procedentes de duas tradições literárias e culturais distintas. Mesmo em algumas crónicas...
E Cid significa...
Cid significa senhor. Meu senhor, Said, vem da palavra Said.
E houve mais Cids, embora... Hoje em dia, quando se fala em Cid, pensa-se só neste...
Exatamente. Cid...
Mas houve mais, não é?
Cid. Mas houve mais, sim. Era um título que se costumava atribuir a figuras da aristocracia que eram mais destacadas.
E campeador significa? O campi doctor?
Campi doctor, a palavra latina significa, é como quase o doutor, traduzido à letra, é o doutor do campo, ou seja, o doutor da batalha. Mas fica um bocado estúpido dizer isto em português assim. Então diríamos o mestre das batalhas, ou aquele que é realmente douto na arte de combater. E isso aparece num documento, esse título aparece num documento do final da sua vida, não sei se é o mesmo documento da Catedral de Valência, mas também aparece nas crónicas árabes, transliterada em árabe como Campi Doctor, Campiador, e portanto ele também já era reconhecido como tal pela historiografia árabe. Não necessariamente a do século Cuevo, mas a historiografia árabe posterior absorveu também esse título. O que significa que era uma figura que tinha destaque na tradição latina e depois em vulgar, mas também destaque na historiografia árabe, o que é também importante e relevante. O título, o campeador em castelhano, ou digamos numa língua vulgar, aparece pela primeira vez num texto muitíssimo importante, do qual eventualmente falaremos no futuro, que é o Liber Regum. É aí que surge a primeira vez. E Meu Cid, em textos latinos, surge no poema de Almeria. Esse poema de Almeria é um poema composto no século XII, que se refere à conquista desta cidade na época do imperador Afonso VII, e nesse poema relatam-se ou descrevem-se, aduzem-se vários nomes de vários participantes na batalha. E um deles é o Meu Cid, e aí é referido como Meu Cid. Estão a ver que já desde muito cedo na tradição historiográfica, estes dois títulos honoríficos estão associados ao Rodrigo Dias de Bivar.
E sendo que Meu Cid é um composto de uma palavra latina e árabe, não é? Mio, romance vulgar, Cid, Sidi, árabe.
Cid. Se for Sidi, já é meu senhor, em árabe. O I é a desinência para possessivo, o pronome pessoal meu.
Portanto, isso é uma espécie de Guadiana, que é rio, rio, rio. Meu Cid é uma espécie de redundância.
Sim, Meu Cid, sim, é uma redundância. Meu Cid, mas se for Meu Cid, não. Meu Cid está ok, dá. É como o Alcorão, por exemplo, também é uma redundância.
Exato,
é
o Guadiana, que é o rio, rio, rio.
Então, o que dissemos basicamente é isto. É estas coisas importantes sobre o Cid ser uma figura de fronteira, uma figura que oscila ou viaja entre os reinos muçulmanos daquele período e os reinos cristãos, servindo os reis de uns ou os senhores de outros, e esta ênfase na sua proeza, na sua capacidade guerreira, na sua proeza militar.
Então vamos agora entrar propriamente, depois deste breve relance sobre o Cid histórico e alertando sempre para uma certa artificialidade desta divisão, vamos entrar, digamos, no core deste podcast, que é a cultura, a literatura, as representações culturais, literárias, historiográficas, e vamos então ver como é que ao longo dos tempos esta figura histórica de Rodrigo Díaz de Bivar foi sendo recriada, reelaborada e em várias das suas facetas. setas. Começamos então por alguns marcos de textos pouco posteriores à vida dele, ou eventualmente em algum caso mesmo talvez contemporâneos ou mesmo pouco posteriores. E Joana, dirias que o primeiro grande texto que há que ter em conta, a primeira grande representação historiográfica ou literária do Cid, ocorre quando... Por que texto, em que época?
É, quando é uma questão algo controversa, como costuma acontecer com estes textos, com todos os textos medievais, como disse também a propósito do Nascimento e Mortes, é sempre difícil de conseguir uma datação exata dos textos. Às vezes existe essa possibilidade, às vezes consegue-se, mas normalmente é sempre por aproximação e por dedução de dados ou de indícios que encontramos nos próprios textos. Esse primeiro texto é, então, a história Roderici, portanto, a história de Rodrigo. E esse texto teria sido escrito, há quem considere, e durante muito tempo considerou-se, que ele teria sido escrito por uma figura que teria acompanhado o Cid na sua deslocação, nas suas viagens, nos seus combates pela Península Ibérica, porque, digamos, o argumento que era aduzido em favor desta hipótese era que havia um conhecimento muito preciso da geografia dessas paragens, portanto, o Cid vai daqui para ali, dali para aqui, e tudo era descrito com bastante precisão para a época, pronto, não era um GPS, como é óbvio, já estão a imaginar.
E os chamados microtopónimos, não é? Ou seja, nomes de pequenos locais, pequenos vales ou estradas, ou o que for.
E também para alguns indícios linguísticos, pôs-se a hipótese de ter sido um bispo de origem francesa, porque havia nos manuscritos, não vou estar agora a explicar essa questão, mas havia indícios linguísticos que poderia ter sido alguém de fora da Península Ibérica, que tinha vindo para cá e se tinha juntado à hoste do Cid e que com ele viajava para conhecer e que conheceu, portanto, essa realidade topográfica, toponímica e não só.
O que era bastante comum, não é? Basta pensar que o primeiro bispo de Valência era francês.
Exatamente.
E claro, o nosso Dom Henrique...
Sim,
Dom
sim.
Raimundo, isso era muito comum na altura.
Sim, pronto, isso também é outra questão interessante, que é o afluxo de figuras francesas à Península Ibérica no meados do século XI, século XII, mas isso para outro episódio. Aliás, essa figura que tu citaste, o Bispo de Valência, é dado como esse provável autor da história Roderici. No entanto, nos últimos tempos, um dos estudiosos, das figuras académicas da Península Ibérica que se tem dedicado mais ao estudo da figura do Cid, com muita profundidade, que é o professor Alberto Montaner, propõe outra hipótese, uma datação... Ah, eu não disse a datação ainda. Vou dizer. Então, portanto, para ser coevo ao tempo de vida do Cid, teria sido escrito necessariamente até 1099. Pois há quem ache que a testemunha era coeva, mas que redigiu numa fase mais tardia. Portanto, foi tirando notas, imaginem, alguém que vai num caminho, tira notas e depois compõe esse relato, ou a regla, como se diz em espanhol, mais tarde. E pensa-se que poderia ter sido, então, por volta dos anos 1120, 1125. Mas voltando então à observação do Alberto Montaner, que considera o texto muito mais tardio, através de indícios intertextuais. Ele considera que teria sido escrito entre já no final do século XII, até 1190, porque o texto tem vários indícios de organização jurídica que apontam para uma fase do direito medieval já dessa época mais tardia. Portanto, seriam formas anacrónicas para o século XI. E, portanto, estamos aqui, digamos, entre finais do século XI, inícios do século XII, finais do século XII. Portanto, esta crónica está naturalmente ubicada a esse grande período temporal.
Sendo que já a própria existência desta crónica também já por si mostra a relevância da figura, porque também, tal como a assinatura, não era nada comum haver crónicas particulares, digamos, dedicadas a figuras da nobreza nesta época na Península Ibérica. Mas nada, nada, nada comum.
Nada comum.
Bem, digo isto e até ao século XV, na verdade.
Sim,
isto
nada...
Isto é muito raro. Antes do século XV é raríssimo.
Sim, é mesmo raro. No século XII ibérico, portanto, a forma preferida de relato historiográfico é a forma dinástica, portanto, a narração da sucessão das vários reis, do seu governo, e depois os apontamentos relativamente a cada reinado variam em extensão e em profundidade. Mas, paralelamente a esta história Roderici, que, como tu disseste, é de facto uma exceção, também temos mais duas crónicas particulares que também não são... uma coisa muito comum. Uma é dedicada à figura do Afonso VII, o imperador, que se chama Crónica de Afonso Imperatoris, portanto, a Crónica do Imperador Afonso, que depois é uma forma que não voltamos a encontrar até, sim, ao século XV, provavelmente, não?
14, 15,
uma
no caso
crónica
dos reis,
dedicada
sim.
a um rei, portanto, oh, sim, porque tem o Afonso XI e essa crónica e a do Fernando IV, etc., por aí fora. E também uma crónica dedicada a uma igreja e a um bispo, que é a História Compostelana. Portanto, temos estas exceções, mas que são, de facto...
Exceções.
Exceções, é isso.
Que depois está lá para o século XV, esse
sim.
tipo, isso é muito interessante.
Sim.
E lá está, e mostra, no caso de Roderici, mostra de facto bem a excepcionalidade da figura. Então, portanto, provavelmente escrita em, enfim, ou no início do século XII ou nos finais do século XII, por um contemporâneo não do Cid. Mas então, o que é que nos diz esta história de Roderici? Ou, para usar a pergunta-chave que vamos ouvir ao longo deste ciclo, que Cid é o Cid da história de Roderici? Porque
ora,
o Cid, como vão ver, e este é o ponto central deste ciclo, há tantos Cids quanto os textos, praticamente.
Sim.
Há mesmo Cids muito, muito diferentes. Então, que Cid é este?
Então, este Cid é um Cid, digamos, quase embrionário no que diz respeito à sua tradição posterior. Nesta crónica encontramos já os elementos-chaves que vão definir o seu percurso enquanto cavaleiro, enquanto guerreiro, e que vão fazer parte, digamos, desse imaginário construído em torno dele e que sobreviverá ao longo dos séculos. E eu salientaria três aspectos desses, que é, por um lado, a relação com o rei Afonso VI, isto vai ser constante, pelo menos em alguns dos textos que veremos a seguir, veremos quão importante é essa relação, e...
Importante e polémica.
Sim, já lá
muito
iremos.
Polémica.
Depois, a sua proeza guerreira, portanto, a narração de uma série de batalhas em que o Cid está envolvido e vence. E, por fim, como já disse, a cereja no topo do bolo, a conquista de Valência. Portanto, estes três aspectos são aspectos que vamos revisitar em textos posteriores e que, como já referi também, a cultura pop contemporânea também voltará a recuperar. E... Agora, em termos de narrativa propriamente dita, esta crónica, eu diria que ela se centra sobretudo em dois temas, que é a guerra e a injúria. Já lá vamos ver o que é que será isso. E entre a guerra e a injúria há uma emoção, se podemos dizer assim, uma emoção que é a emoção central que percorre todo o poema, que é a ira. Portanto, a ira é uma espécie de manifestação emocional dessa injúria que é sofrida ou sentida por várias das personagens. Não é exclusiva do Cid. Veremos que ela é esse duo entre a ira e a injúria são características também de outras personagens.
E sendo que no caso dos reis, tratando-se da ira dos reis, tem um sentido ainda adicional, não é?
Sim, a ira é para nós é um... Podíamos dizer que é um bocado capital, ou poderíamos achar que é uma manifestação de raiva. Pois essas emoções medievais também, toda a teoria das emoções medievais também é outro aspecto muito interessante. E a distinção entre ira, raiva, também é pertinente. No caso da ira, a ira régia é de facto um instrumento político, que era uma forma em que os reis... sentiam lesados de alguma forma por algum dos vassalos e, em nome da ira régia, podiam de facto exilá-los ou, digamos, dar-lhes uma pena qualquer, uma pena jurídica qualquer. E o Afonso VI é um rei muito irado. Veremos que quem quiser depois ler a história de Roderico, e ela existe traduzida em espanhol, portanto ela foi escrita em latim, acho que isso ficou claro, mas veremos que o rei está sempre irado, sobretudo com o Cid, neste caso. E a relação entre eles os dois é pautada por esta, digamos, este ciclo. Ciclo de injúria, ira, reconciliação, batalha. Injúria, ira, reconciliação, batalha. E há três pontos-chave nessa, digamos, relação tensa. São três as zangas e três as reconciliações. E não sei se vale a pena descrever sucintamente.
Muito brevemente.
Portanto,
ou talvez uma delas que fica com uma espécie de modelo que se repete, não é?
Sim, mais ou menos. Porque assim, há uma terceira parte envolvida neste esquema da injúria e da ira, que é o tópico dos invejosos, que é um tópico muito importante.
E vamos ver quando falarmos do Cantar de Emiocide, que isso é, sim, o cerne do Cantar de Emiocide. Sim. A ira do rei e essa questão dos invejosos barra rivais, não é?
Sim.
Porque isto,
sim,
tem muito a ver, a inveja também decorre num contexto de rivalidade entre nobres, mas já lá vamos.
Sim, portanto, acontece, o esquema, digamos, é este. O Cid tem alguma ação ou faz qualquer coisa que é, pode ser interpretado de uma maneira boa ou de uma maneira má. Esses rivais do Cid, portanto, os tais invejosos, que o próprio texto diz invejosos, vão dizer ao rei que o Cid, portanto, distorcem esse assunto ou essa ação negativamente, portanto, dão-lhe essa aura negativa.
O que também mostra que a história é contada do ponto de vista de apaniguados do Cid, claro, claramente. Claro. Contemporâneos ou não, mas do ponto,
sim,
de vista
sem
de
dúvida,
apaniguados do
sem
Cid.
Sem dúvida que quem escreveu esta crónica é da facção Cid, não é da facção oposta. E então o rei é sensível a esses argumentos e sente-se injuriado, sente a ira, manifesta a ira régia e exila o Cid. E nesses exílios o Cid vai realizar, poderíamos dizer, se pensássemos em épicas ou em contos tradicionais, uma série de aventuras, até no romance arturiano podíamos pensar nisso, uma série de aventuras em que ele mostra a sua capacidade guerreira, mas não só, também a sua capacidade diplomática. Porque, digamos, o binómio, outro binómio importante aqui é o exercício da guerra, mas toda a parafernália discursiva que antecede o exercício da guerra. E, em muitos casos, essa parafernália discursiva, como disse, é veiculada através de cartas. Portanto, temos na crónica uma série de, digamos, reproduções de cartas que teriam sido trocadas entre o Cid e várias outras figuras.
Incluindo as famosas cartas de desafio, não é?
Sim, sim.
Que também, mais uma vez, aparecem aqui muito precocemente, porque isto é uma coisa muito comum nos séculos XV, XVI, um tipo de desafia o outro para um duelo e escreve numa carta de desafio. Isso já está aqui presente, é extraordinário.
Há uma certa dose, eu ao ler essas cartas, depois podemos falar um bocadinho disso, eu só queria dar este apontamento de dizer que a carta, ou seja, o discurso antecede os exercícios da guerra, quando a guerra é contra um indivíduo em particular. Depois, quando são, por exemplo, essa batalha da conquista de Valência, já não tem este aspecto de desafio que é inerente à batalha individual. Mas dizia eu, então, o Cid, relativamente ao rei, o Cid acaba por fazer essas aventuras, depois há uma emergência qualquer, há uma batalha contra os Almorávides ou contra os Mouros, e ele vem ajudar o rei. E nessa circunstância temos dois caminhos. Ou ele se reconcilia de vez, que é o que sucede na conquista de Valência, que é muito importante ver que há uma união entre o poder régio e o poder deste mercenário e aristocrata. Portanto, são eles em conjunto vão à batalha e conquistam a cidade, embora o Cid seja a figura mais importante. Ou então voltamos a um novo ciclo de desavenças. Portanto, o Cid vai à batalha, ocorre um episódio que é dúbio, outra vez os invejosos voltam a referir que o Cid se portou mal, o rei concorda, ira, exílio e novo ciclo de aventuras. Portanto, isto sucede duas vezes até essa reconciliação final a propósito da Batalha de Valência.
Essa relação entre o Cid e o rei é então, poderá dizer-se que já neste texto é o eixo central, porque isso vai ser assim. Nós, como vamos ver depois nos textos em língua vulgar, em castelhano, essa é de facto a questão central no argumento, não é? A relação do Cid com os diferentes reis e, consoante o rei, consoante o contexto, esse Cid vai tendo características diferentes e os reis também vão tendo características diferentes. Isso é já aqui visível ou é um aspecto entre outros?
Eu diria que é o catalisador da ação. Ou seja, é estas desavenças que permitem ao Cid fazer todo o seu percurso bélico e ser excelso no exercício das armas. Portanto, porque ele, quando é exilado, ele vai servir outros reis, mas a relação do serviço com esses outros reis parece-me um pouco distinta daquela que ele tem com o Afonso VI. Não é tensa, não é? Ele vai durante, no início dessa sua carreira, no primeiro exílio, ele vai servir o rei da taifa de Saragossa. Preciso explicar aqui um bocadinho o que é uma taifa.
Exato.
Na Ibéria Islâmica havia vários reinos, portanto, houve uma altura em que havia um reino unificado, que era um emirado e depois se tornou califado no século IX.
Com sede em Córdoba, não é?
Com sede em Córdoba, justamente. Mas depois esse califado destruturou-se, agora não importa estar aqui a entrar nessas razões.
E já dissemos alguma coisa sobre isto no episódio sobre o Moro Razi, se forem lá para trás.
Pronto, mas nunca, nunca, quem não viu, quem claro, não ouviu claro. Esse episódio, aproveite.
Mas também alguma, temos de fazer alguma propaganda.
Claro,
assim, também.
Quem não ouviu o episódio do Moro Racista.
Claro,
pode ir
está
ouvir.
Mais detalhado, estas questões estão mais detalhadas.
Pronto, mas voltando então ao Califado. O Califado desagrega-se e surgem uma série de pequenos principados chamados Reinos Taifa, que têm um governante. Por exemplo, temos a Taifa de Badajoz, a Taifa de Sevilha, a Taifa de Granada, a Taifa de Saragossa, a Taifa de Valência.
Uma espécie de feudalização também.
Sim, pronto, são até costumavam chamar os reizinhos, vá. Porque o seu poder e o território sob o seu controle era muito distinto daquele que estava sob o controle do califa do Al-Andalus. Portanto, é com esta realidade que o Cid se depara e onde o Cid se movimenta. Depois, claro, virão os Almorávidas, mas essa história não vamos entrar nela, porque interessa falar desta figura do Mutamin de Saragossa, que vai ser digamos, o seu primeiro patrono, aquele que o vai acolher quando ele é exilado a primeira vez, e ele vai servi-lo e vai fazer muitas batalhas em seu nome, mas não só, ele também faz alguma diplomacia. A dada altura ele confronta-se com um contingente de outros reis, Taifa, que querem conquistar uma cidade pertencente ao Mutamin de Saragossa, e o Cid convence o Mutamin a pagar o tributo, e ele paga, mas depois eles atacam na mesma, e o Cid aí fica irado, lá está. Também ele próprio tem essa virtude da ira régia e vai combatê-los e ganha, evidentemente. Portanto, aqui eu digo, ele tem também esta, digamos, um exercício de alguma diplomacia. Não é só guerra pura e dura. Mas, de facto, a parte mais interessante de toda esta crónica, a meu ver, poderão considerar que é a Batalha de Valência essa batalha é, de facto, muito importante para a posteridade, mas nesta crónica são centrais as questões jurídicas. Já depois veremos que isso também será importante nos textos posteriores. E estas questões jurídicas estão, de facto, atestadas por carta. Uma é um desafio que é um reto que é relacionado com o rei Afonso VI. São 4 cartas que o Cid escreve, dirigidas a diferentes interlocutores.
E são cartas reais? Isto também é outra questão interessante, não é? Porque
não
muitas vezes nas crónicas mais posteriores há sempre esta questão. Aparecem muitas vezes cartas e fica-se na dúvida. Isto são cartas reais ou não? Em alguns casos consegue mostrar-se que sim, que são cartas reais. Neste caso não sei.
Não me parece, porque voltando àquilo que eu disse sobre o qual é o argumento para datar esta crónica mais tardiamente, é justamente estas 4 cartas,
tá,
este modelo de repto...
Nestes certos em concreto.
Sim, okay. Este modelo de repto, vou também dizer o que é um repto. Um repto é um desafio. Imaginem como mais ou menos como um duelo. Uma pessoa fica, sente-se injuriada por outra, vai lá e diz assim, encontra-te comigo amanhã de manhã. Pronto, isto é o duelo do século
como dizíamos na escola, vamos lá fora tratar do assunto.
Sim, exatamente. Isto é um repto.
Lá fora falamos.
E na Idade Média, esta era uma forma de resolução de conflitos muito importante, central, até diria eu, e ela era altamente codificada e a sua codificação foi mudando ao longo dos séculos. Como podem imaginar, há sempre, como nós temos hoje, há leis diferentes para diferentes claro. Coisas. Portanto, nesta altura também. E esta forma das 4 cartas, dos 4 juramentos, que o Cid faz ao rei, àqueles que querem lutar com ele, contra o rei, aos que vão retar em nome do rei e aos que vão lutar com o rei, portanto, é um bocadinho complexo, já estão a ver este mecanismo jurídico de codificar e de ordenar a violência, porque no fundo é o que se trata é disso, são próprios do final do século XII.
É isso. E vamos ver, por exemplo, quando falamos do Cantar de Emiocide, como isso é uma questão centralíssima também no Cantar de Emiocide, e revela também, e há aqui um processo histórico subjacente, que é a tentativa dos reis, justamente, sobretudo dos reis, racionalizarem o processo de violência.
Sim.
Isso faz com que seja, por exemplo, proibido o duelo sem este tipo de enquadramento.
Sem
não é?
Dúvida.
Em
sem
vários
dúvida.
Reinos, em vários momentos, vão sendo emitidas leis que proíbem o reto entre nobres, procurando substituí-lo por formas racionais de direito ou por estas formas ritualizadas de duelo, que não tem nada a ver com duelos à antiga.
Sim.
Em que não havia, eram basicamente era em freestyle, não é?
Sim, sim.
E vamos ver que, curiosamente, que depois em alguns textos de língua vulgar há vestígios dessa outra forma de duelo, que não tem nada a ver com estes duelos ritualizados.
Sim, eu diria que, em grande medida, a história do Cid é a história da ritualização do duelo e da relação entre a aristocracia, o rei e a justiça. O exercício da justiça deixa de ser uma coisa privada entre dois aristocratas ou dois ou mais e passa para as mãos do rei. E em grande medida acho que os textos sidianos focam-se nesta questão. E para mim, a meu ver, é mais importante esta questão do que propriamente a questão das batalhas. Em termos de espetacularidade, talvez não, não é? Uma batalha é sempre mais animada e se calhar os leitores gostavam mais, como hoje em dia, de ver os filmes em que há muito sangue, suor e lágrimas. Mas a questão da mudança jurídica em torno do duelo é mais profunda e mais relevante para o desenvolvimento depois da história do direito e tudo mais, e das instituições.
Pela mesma época, ou mais ou menos pela mesma época, foi elaborado um outro texto também muito singular sobre o Cid, que é o chamado Carmen Campidoctoris, em latim, que será qualquer coisa como Poema do Campeador em língua vulgar. Mais uma vez, isto é algo raríssimo, um poema dedicado a uma figura histórica concreta, nobre ou não, é uma coisa raríssima, mesmo, há bocado falávamos do 15 a 6, é que mesmo no 15 isto é muito raro.
Sim.
Muito raro. Em França há mais casos, mas na Península Ibérica isto é raríssimo.
E nós estamos a falar de um dístico, ou de um poema muito breve. Estamos a falar de um poema com 120 e poucos versos.
Ora, isto é, então, diz-nos alguma coisa sobre este poema.
Sim, muito brevemente para terminarmos. Portanto, é de facto um panegírico do Cid. Portanto, um panegírico é um poema elogioso, onde se faz a exaltação de uma determinada figura. E ele centra-se, daquilo que se conhece hoje, centra-se em três vitórias, portanto, é muito mais vocacionado para a guerra, portanto, para o louvor das vitórias do Cid, portanto, e centra-se em três vitórias do Cid contra outros aristocratas. Portanto, não estamos aqui no domínio da conquista de Valência, que se pensa, à luz daquilo que eu já disse antes, é uma espécie de retrocesso, portanto, estamos no domínio da guerra privada, quase, e então o Cid confronta-se com um navarro desconhecido, que não é nomeado, portanto um cavaleiro navarro, Vêncio. Confronta-se com o Conde Garcia de Cabra, que é um dos seus grandes inimigos.
Exatamente.
Entrará depois na tradição como um dos seus grandes inimigos.
E vamos ver no Cantar de Emil Cid, o célebre Crespo de Grañón.
É, exatamente, exatamente, o Conde Garcia. E Vêncio, não é? E depois contra o Conde de Barcelona, o Ramón Berenguer. E portanto, também o vence. Aqui temos um percurso um bocadinho distinto daquele que tínhamos vindo a ver em relação à história de Roderick. A guerra assume o lugar central, mas não é a guerra contra os muçulmanos ou nesse mundo dos muçulmanos, é uma guerra unicamente entre o Cid como indivíduo e estas figuras. E é muito interessante, outra coisa que também é reveladora da importância deste poema para a literatura medieval, é que aqui encontramos referências a heróis da antiguidade clássica. Por exemplo, na história de Roderick, que é uma coisa que tem sido observada por aqueles que a estudaram, em termos de língua, temos um latim muito rudimentar, não há referências literárias nenhumas, há uma referência bíblica.
Claro, rudimentar por comparação com o latim clássico.
Bom, não sei, até mesmo comparado com outras crónicas latinas medievais.
Ah, ok, ok.
Sim, é bastante legível, digamos assim, comparado, por exemplo, com a história Legionensis ou com a Compostelana.
Mais quase romanceado é isso, um latim, como se dizia antigamente, o latim bárbaro.
Sim, não iria tão longe, mas digamos um latim simples e sem nenhuma referência literária, porque depois estes autores escreviam muitas vezes com referências a outras obras,
claro,
e tudo. Mas
claro,
no caso da história de Roderick temos até uma referência à Bíblia, o que é raro na literatura medieval, que normalmente ela faz imensas referências ao texto sagrado. Mas aqui no poema ele começa com referências a Paris e a Eneias, e há uma referência até a Homero. Portanto, estamos num mundo, embora se pense que o Carmen Campidoctoris tenha usado a história de Roderick como fonte, portanto, para elaborar estas narrativas dos conflitos do Cid com outras figuras aristocráticas, a verdade é que o Carmen Campidoctoris não foi escrito, de certeza absoluta, pela mesma pessoa, porque alguém
era
que conhece...
um latinista mais retinto e requintado.
Sem dúvida.
Embora também a própria forma poética, num certo sentido, exija isso, não é? É mais exigente formalmente do que a prosa.
Evidente, tens que ter, pelo menos, a arte de fazer a métrica, e o poema respeita, acho que os versos, agora não me lembro exatamente qual
Sim,
é
e qualquer,
o tipo...
qualquer pessoa que tenha estudado latim na escola ou no liceu, ou na faculdade, sabe bem o terror da métrica.
Oh, eu gostava.
com os...
Não gostavam da métrica.
Oh, Jesus.
Fazer a métrica da Inês.
Porque é uma lógica completamente diferente. É por
longa, breve.
Ela é exato, não tem a ver com a ato ou não.
Não. Isso também podia ser um episódio um dia destes. Pronto, e acho que no que toca a estas primeiras narrativas e poemas sobre o Rodrigo Dias de Bivar, não há muito mais a dizer. Há depois referências a esta figura noutras crónicas latinas do século XIII, mas eu acho que
claro,
é bem mais interessante
é,
falarmos...
Mas há outra coisa aí, que é o outro lado da medalha, que é a visão árabe do Cid.
Ah, sim.
Até porque... E também mostra a excepcionalidade.
Sim.
Mostra também a excepcionalidade da figura. Sempre há uma frase, não temos muito tempo e eventualmente algum dia dedicaremos algo específico a isto, mas mostra também a excepcionalidade da figura. Por exemplo, há uma frase muito famosa que a historiografia árabe atribui ao Cid, que diz: devido a um Rodrigo se perdeu a Espanha, mas outro Rodrigo a recuperará. Isto é uma referência ao Rodrigo, o rei dos godos, não é?
Sim.
De que já falámos no mesmo episódio sobre o Raziz.
Mas o Rodrigo, esse Rodrigo também merece um episódio.
Merece por si só, como está prometido. Mas esta frase que supostamente dita pelo Cid em algum momento, ecoada pelas crónicas árabes, também mostra bem a excepcionalidade da figura, como é que a figura se autorrepresentava e era vista.
Sim, ele depois essa frase transita até para a própria historiografia latina e vulgar. E então, não sei, eu acho que relativamente às crónicas árabes, o que podemos dizer é que, claro, ele é visto como uma figura negativa, porque era um poder oposto. Muitas vezes é apelidado de tirano, mas sempre com o louvor.
Até por outra coisa, é que ele não só isso, como também tinha, a dada altura, tinha a função de cobrar os impostos.
Sim,
as famosas párias.
Pois, isso também é outro assunto.
E ninguém nunca gostou de cobradores de impostos.
Nunca,
não é?
Ninguém gostou de cobradores de impostos. Ah, quer dizer, não
porque
sei,
será?
Uns mais que outros.
Porque será?
Se calhar, não sei. Mas importa dizer, pronto, até um dos conflitos que surge na história de Roderick, um daqueles que eu falei relativamente ao Cid e ao rei, tem a ver justamente com a questão das párias. Mas as
que
párias...
Que são? Párias que são?
Então, as párias é um pouco como a máfia, em que, portanto, os reis taifa, como já falei, eram vários poderes autónomos no sul e no leste da Península Ibérica e também tinham guerras entre si. E os reis cristãos aproveitaram-se um pouco dessa situação, oferecendo proteção a determinados senhores em troca de pagamento de impostos. Portanto, um pouco como a máfia, estão a ver?
Tal
vou
e
qual. Protesto.
Não, mas tal e qual.
Eu protesto.
Agora, falta saber é se usavam as mesmas táticas da máfia, que é provocar, fazer umas razias violentas, para depois dizerem, veem como precisam de proteção.
Provavelmente, não acho estranho que isso acontecesse. Portanto, então, e depois eles pagavam esses impostos, porque eles tinham acumulado muito ouro e algumas riquezas, e esse dinheiro depois entrava nos cofres dos reinos cristãos e serviu para bastantes coisas, por exemplo, inclusive, olhem, serviu para, no reinado do Fernando I, para pagar missas em Cluny, em honra do rei. Portanto, imaginem, o ouro do sul da Península Ibérica foi parar a França.
Fernando I, que é o pai do Afonso VI, não é?
Sim.
E que mais lá para a frente, como vamos ver neste ciclo, a dada altura também entra em relação com o Cid.
Sim, é
um dos reis em relação com o qual o Cid se relaciona, enfim, um dado absolutamente anti-histórico, mas que textos literários historiográficos vão retomar depois.
E que reparem na história de Roderico, não há nenhuma relação, o Fernando I nem aparece. Portanto, digamos que, apesar de tudo, talvez esta crónica seja um pouco mais fidedigna no que diz respeito à representação da tal realidade do período do Cid do que esses textos posteriores, que depois também têm outras estratégias narrativas e outras ideologias subjacentes e outros aproveitamentos. Mas eu diria que, em relação a estas primeiras crónicas, estamos conversados.
Bom, estamos conversados e fica aqui uma espécie também, este episódio é o inicial, mas também pode ser uma espécie de teaser para vermos agora como é que ao longo do tempo este Cid se vai transformando noutros Cids, até chegar, no fundo, a, por exemplo, à série da Amazon Prime, que está aí a bombar El Cid.
Eu mas diria claro que nós... só melhora com o passar do tempo. É como o vinho do Porto.
Bom, talvez. Até certo ponto concordo. Claro que nós nos episódios seguintes vamos ter que selecionar muito, não, porque isto estaríamos aqui o resto das nossas vidas e não chegaria. mas vamos vendo então uma série de marcos de como o Cid se foi transformando em vários Cids ao longo da Idade Média e de sobretudo.
É como disse, o Cid é do mundo e a partir do Cid se pode falar de muita coisa. E pronto, acho que é isso.
E bom, e como é então a apanágio deste podcast, despedimos-nos com amizade.
Despedimos-nos com amizade. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Até à próxima.
Glosa ordinária.